9h41, o Feirão do Imposto, que está sendo realizado este mês de maio aqui em Maringá, para chamar a atenção dos consumidores sobre os tributos cobrados em cada produto, vai realizar na segunda-feira um talk show online sobre a reforma tributária. Para falar sobre o feirão e sobre o talk show, estamos recebendo aqui no estúdio o advogado Rafael Veríssimo, conselheiro do COPEGEM, o Conselho do Jovem Empresário, que promove o Feirão do Imposto. E Rafael também é coordenador do Feirão. Olá, bom dia. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte. Eu que agradeço pelo espaço.
Nós também estamos recebendo aqui o advogado Marcos Paiva. Olá, obrigada pela presença. Bom dia.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
Bom, para começar, doutor Rafael, eu queria que o senhor explicasse para a gente, né, quais são as ações do Feirão, as que já foram realizadas e as que estão programadas para hoje, para o fim de semana também, né?
Legal, Luciana. Bom, ao longo do mês de maio, a gente tem desenvolvido, né, e executado uma série de ações que tem basicamente três grandes objetivos. Levar um pouquinho de conscientização, capacitação e impacto, para que as pessoas tenham a oportunidade de experimentar como seria a vida sem os impostos. A gente sabe que isso não é possível, né? A nossa pretensão aqui não é imaginar uma sociedade livre de impostos, mas a partir dessa experiência, talvez trazer um pouco mais de clareza sobre o quão impactante é a carga tributária, para que isso possa nos tornar uma sociedade mais fiscalizadora, mais exigente. Afinal de contas, a gente está falando de muito imposto.
Bom, então, muitas ações já foram realizadas. Tem ação hoje também?
Tem ação hoje na sorveteria Seu Belarmino. A gente vai ter a venda de sorvete com 40% de desconto. Mas a gente já teve ao longo desse mês a venda de chope, né, que já está se tornando uma ação tradicional aí do Feirão do Imposto, também sem imposto. No sábado a gente tem mais uma ação também tradicional na cidade, que é a venda de combustível com desconto proporcional à carga tributária. Aquela é uma ação que a gente sabe que forma aquela longa fila, né, as pessoas já se organizam para ir.
Aproveitar, né?
Exatamente, vai ser no sábado a partir das 9 da manhã. Também no sábado a gente tem um desconto no estacionamento do Maringá Park e na quarta-feira da semana que vem, último dia do mês e última ação do Feirão do Imposto, a gente vai ter a venda de uma série de produtos nos supermercados Condor e também na loja Bioposture, que é uma loja de colchões. Então, são medidas que entregam essa terceira preocupação do Feirão do Imposto, que é o impacto econômico, é o impacto na sociedade, para que as pessoas tenham a oportunidade de comprar os produtos sem a carga tributária. Mas não foi só isso, né? A gente lançou mão aí de uma série de ações também de conscientização, muitas palestras foram proferidas, a gente conseguiu instituir uma lei municipal que criou a Semana Municipal de Conscientização sobre a Carga Tributária, e essa ação da próxima segunda-feira, esse talk show, é mais uma tentativa de trazer informação e luz, né, para esse tema que a gente sabe que é delicado, que é a reforma tributária e a complexidade do sistema tributário nacional.
Sobre a venda dos combustíveis, vai ter um limite de combustível venda?
Vai, é isso. Serão 2 mil litros que foram disponibilizados pelo núcleo dos postos de combustível, divididos em 200 vouchers de 10 litros cada um. Então, cada pessoa vai poder abastecer até 10 litros, porque senão chega alguém lá, enche o tanque e aí nem todo mundo consegue ter acesso, né?
Bom, essa ação é interessante, né, essa ação do feirão, porque às vezes a gente não sabe que a gente paga imposto em praticamente tudo, né? Até no estacionamento do shopping tem imposto, né? Pode ser um pouquinho, mas tem.
É isso, exatamente. Na verdade, a gente paga imposto desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? Você levantou da cama, acendeu a luz, você está pagando ICMS para a Copel, né? Abriu a torneira para escovar os dentes, a gente tem isso presente na nossa vida o tempo todo. Não é só a hora que a gente vai pagar lá o imposto de renda, né? Como muitas vezes a gente pensa que acontece. Em todo produto, serviço que a gente consome, tem um imposto embutido ali que causa um impacto significativo no preço final.
E eu citei o estacionamento do shopping porque vai ser uma das ações, né?
Exatamente, uma das ações. Amanhã, então, quem quiser ir ao Maringá Park vai ter o desconto proporcional à carga tributária.
No estacionamento.
No estacionamento.
Tá certo. Agora, eu queria falar um pouquinho, então, sobre a reforma tributária, que vai ser o assunto desse talk show na segunda-feira. Doutor Marcos, explica pra gente, né, como é que está esse debate da reforma tributária, de que forma será que vai ficar esse projeto?
Bom, o primeiro ano de governo é sempre o ano da reforma tributária, né? É um objetivo de qualquer governo instituí-la. E atualmente pendem no Congresso Nacional 2 projetos, a PEC 45 e a PEC 110. PEC 45 é que se origina num grupo chamado CECIF e tem o apoio de Bernardo Api, que é uma figura bastante representativa no direito tributário. A PEC 110 é aquela que inicialmente surgiu com o deputado Luiz Carlos Raulik, aqui de Londrina, e que foi capitaneada pelo Senado. Ambas as propostas estão em trâmite dentro das comissões, ainda nada avançado, mas são as propostas mais promissoras a serem avaliadas pelo Congresso Nacional. Ambas as propostas têm muitas semelhanças, né? Pretendem uma redução de complexidades. É claro que o nosso sistema tributário tem dois problemas graves. O primeiro problema é o problema da regressividade, ou seja, aquele que ganha pouco paga muito imposto por conta daquilo que o feirão do imposto justamente quer demonstrar, que a nossa tributação ela é muito sensível no consumo. E isso é ruim. Aquele sujeito que ganha R$1.000 por mês acaba deixando metade do seu salário em impostos. Basta que ele faça as compras no mercado. Então esse é um problema muito sensível. E é um segundo problema de complexidade. Esse já mais voltado à cadeia produtiva. Essas propostas de reforma tributária, é importante que se diga, buscam resolver o problema da complexidade. Não é o problema da carga tributária, infelizmente, não é o problema da regressividade ou da forte tributação sobre o consumo. O problema é que hoje nós temos uma infinidade de tributos sobre o consumo que tornam a escrituração disso tudo muito difícil, né? A gente chama isso de custos de conformidade, né? O contribuinte ele gasta muito para saber o quanto que ele precisa pagar de impostos, né?
Ele tem que pagar funcionários, uma equipe, profissionais, para lidar só com isso.
Ele precisa de advogado tributarista, ele precisa de contador, ele precisa de sistema de compliance, ele precisa de sistema de TI, ele precisa de uma equipe enorme. É por isso que se diz que o contribuinte gasta 4 meses do ano para pagar sua carga tributária e só depois ele começa a efetivamente a oferir esses rendimentos, né? Então, é esse o quadro que nós estamos e é por isso que as reformas tributárias têm sido tão discutidas.
Então, quer dizer que essas propostas elas vão apenas simplificar a cobrança dos impostos?
As propostas elas pretendem a simplificação, a redução de complexidades, o que é algo interessante, é uma iniciativa muito boa, mas que tem sido discutida também nos grandes centros se essas propostas são de fato suficientes ou adequadas, na medida que o nosso sistema tributário tem muitos outros problemas e que a complexidade também não decorre só do número de tributos. Nós temos uma insegurança jurídica muito forte, uma instabilidade nos tribunais, então tem muita coisa que tem que ser melhorada no nosso sistema.
Os impostos são criados por leis, por decretos presidenciais, como é que são?
Os impostos estão previstos na Constituição, mas são instituídos por lei ordinária, via de regra. A União possui competência residual, que a gente chama. Além dos impostos previstos na Constituição, ela pode criar novos impostos e contribuições, apenas a União. Por isso que quando se vem uma discussão sobre um tributo novo, às vezes se cogita de CPMF novamente, é sempre mediante lei complementar da União. Mas, a princípio, todos os impostos estão previstos lá na Constituição e os entes apenas os instituem.
E o que é carga tributária? O que significa esse conceito?
A carga tributária pode ser definida como o impacto econômico que os contribuintes absorvem. Obviamente que é difícil ver a carga tributária porque ela está diluída em vários impostos e contribuições. Então, por exemplo, a PIS e COFINS é 9,25% do faturamento da empresa. Uhum. O imposto de renda pode chegar a 34% do lucro. A contribuição patronal é 20% sobre a folha. Então, sendo bases diferentes, é difícil que você estime exatamente quanto que uma empresa está pagando. No entanto, a carga tributária é tudo aquilo que ela paga em relação àquilo que ela recebe. E aí se estima que no Brasil é algo próximo de 34% ou 35%.
E essas propostas que estão no Congresso, elas discutem o consumo, né? Tem também a tributação de renda, né? Tem outras formas de tributação.
Me parece que a intenção é discutir a tributação do consumo, reduzindo 5 tributos em um, e numa outra proposta, 9 tributos em um. Basicamente, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, que virariam um grande IBS. É claro que existe um apelo político em relação à tributação de dividendos, à tributação dos lucros das empresas, à correção da tabela do imposto de renda, como agora foi proposta, mediante medida provisória. Então, existem outros problemas que, eventualmente, terão a atenção do Congresso. Agora é sobre o consumo.
E tem também a questão dos estados, né? As diferenças de tributos municipais, estaduais e federais, né? Esses projetos mexem apenas com tributos federais?
Não. A proposta de emenda constitucional alcança o ICMS e o ISS para corrigir esse problema que você notou agora. De fato, existem desigualdades. Há um problema endêmico, a gente chama isso de guerra fiscal. Porque os estados mais ricos têm condições de negociar com as empresas. Você vem até o meu estado, eu vou te dar um desconto, um benefício fiscal do ICMS. Com isso, as empresas vão a esses estados. Esses mesmos benefícios, os estados mais pobres não têm condições de oferecer. E aí você vai criando uma disparidade, você vai aumentando a desigualdade regional que a gente reconhece que o nosso país tem. Então, também é uma preocupação que isso seja resolvido.
O problema é que é muito difícil, né, fazer essa reforma, né? Está já há muitos anos aí nessa discussão, né?
Exatamente.
Muitos mandatos, né? Existem muitos presidentes que já passaram e que sustentaram a tentativa de viabilizar essa reforma. O Marcos até comentou no começo da fala dele que o primeiro ano de um mandato é sempre o ano da reforma tributária, né?
Mas vai enrolando.
Pois é. E aí o tempo vai passando, as dificuldades vão se apresentando, as indisposições com benefícios fiscais, né, que são valores que afetam pessoas muito poderosas.
Tem os lobbies, né?
Os lobbies que acontecem constantemente em Brasília, sobretudo em Brasília. E aí o tempo vai passando e a reforma não se concretiza, né?
Mas o feirão é uma forma de fazer com que a sociedade fique cada vez mais desperta para esse assunto, né? E cobre, né?
Exatamente. A gente pensa que fazendo esse dever de casa aqui na nossa região, no âmbito municipal, é uma maneira de trazer essas provocações e de dar um primeiro passo, né? A gente está com o Feirão do Imposto em Maringá há mais de 20 anos. Um projeto antigo já, capitaneado pelo COPEGEM e pela CONAGE no âmbito federal. Mas a gente percebe que algumas conquistas já foram, já têm sido percebidas pela população. Por exemplo, aquela informação no cupom fiscal que vem destacada, o quanto do que você pagou é correspondente ao imposto, essa é uma conquista do feirão do imposto a nível nacional. Então, de uma maneira ou de outra, a gente trazendo esse tema para o debate, né, Luciana, é uma maneira de fazer com que as pessoas elas não simplesmente se acomodem. Porque o tema por si só é complexo. A gente não é preparado para esse monte de sigla e palavrão que o Marcos acabou de mencionar, né? PIS, COFINS, ICMS, IPI. A gente não tem oportunidade de lidar com isso, a não ser que você vá para o mercado de trabalho e aí precise se aprofundar nesses temas.
Trabalhe nesta área, né?
Exatamente. E tem muita gente que, inclusive, trabalha e também tem muita dúvida, porque a insegurança jurídica é uma constante.
Uma vez eu entrevistei um empresário que ele disse isso. Ele tem que se atualizar e ficar lendo diários, né, oficiais, para saber se tem uma lei nova que muda. Porque, às vezes, o tributo não é criado, mas se muda, aquele tributo já existe, né?
Exatamente.
E daí, então, realmente é um emaranhado de leis, de tributos que confundem, que dificultam, né?
Sim, ou muda o tributo, ou muda a maneira como o judiciário interpreta a aplicação daquele tributo, ou como a Receita interpreta.
Cai na questão da segurança jurídica.
Exatamente,
né?
Exatamente. Então, o assunto não é simples, né? Mas a gente trazendo esses eventos, essas palestras, essas ações, né, de modo geral, de conscientização e capacitação, é uma maneira de tentar simplificar o tema e fazer com que todo mundo compreenda pelo menos um pouquinho, né, do que toca em relação à complexidade do sistema tributário nacional.
E aí o papel do cidadão é cobrar vereador, que cobra, né, deputado estadual, deputado federal, ou seja, para chegar lá em Brasília a insatisfação.
Exato, porque existem tantos outros países que, a exemplo do Brasil, tem uma carga tributária elevada. Mas quando você vê a contrapartida, né, que
você
o Estado
entende,
entrega,
né?
Você meio que entende, né, e você assimila aquilo e você fica mais à vontade para poder contribuir, né, com arrecadação. Agora, quando a gente tem uma realidade como a nossa, em que muitas vezes a gente vê uma carga tributária extremamente elevada, né, até agora, para você ter ideia, já se arrecadou no Brasil mais de 1.230 trilhão de reais até maio. É muito dinheiro. E aí, quando a gente não vê a contrapartida desse dinheiro na educação, na saúde, na segurança pública, a tendência natural do ser humano é dizer, poxa, não faz sentido eu contribuir. Então a gente acredita muito que com conscientização e educação, e fiscalização naturalmente, gente pode tentar avançar para um estado em que haja mais sinergia entre o contribuinte e a administração pública.
Porque todos os produtos são taxados, né? Pelo menos a maioria deles, né? Remédio é taxado, né? Tem tributos.
Sim, exato.
Remédios, materiais escolares, livros.
Existe sim uma tentativa de seletividade, a gente chama, de tributar menos esses produtos, e alguns deles têm sim benefícios fiscais, como é o caso da cesta básica. No entanto, por que é que se tributa tanto o consumo? Porque é uma manifestação de riqueza muito evidente, né? Os impostos são isso. O Estado vê que o contribuinte tem condições de partilhar dos gastos públicos quando ele compra alguma coisa. Se você comprou alguma coisa, você tem dinheiro para participar. É essa a lógica do sistema. No entanto, a tributação do consumo atinge de maneira idêntica o rico e o pobre. É esse o problema. Então não é uma manifestação ideal, mas por que o Estado insiste nela? Porque são muitas operações, o volume, o ICMS, e o impacto econômico é muito forte. O ICMS é o tributo que mais arrecada no país. Então, o Estado não quebra em mão desse potencial econômico que a tributação do consumo tem, na medida em que são várias cadeias, né? A indústria vende lá para o distribuidor vende lá para a loja vende para o contribuinte, e todos nós vamos pagando a nossa parcela de impostos nesse caminho.
Para encerrar, como participar do Talk Show? Como é que é?
Legal, todas as informações estarão no Instagram do Copegem, @Copegem, e aí lá a gente vai disponibilizar o link, né, para quem tiver interesse poder acompanhar aí esse debate que vai acontecer na segunda-feira às 19 horas.
Tá certo. Muito obrigada, Dr. Rafael Veríssimo, conselheiro, né, do Copegem, Conselho do Jovem Empresário, também coordenador do Feirão do Imposto. Muito obrigada pela presença, pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigado, Luciana, eu que agradeço.
Dr. Marcos Paiva, advogado, também falamos aqui sobre a reforma tributária. Muito obrigada pela presença, um ótimo dia.
Eu que agradeço, igualmente.